Essa é a SBS em português.
Bem, como anunciamos na abertura do programa de hoje, vamos falar como usar a água e o esgoto residual das casas para ajudar o meio ambiente. É o conceito da economia circular que está sendo investigado pela nossa convidada especial no programa de hoje. Estamos em linha com ela agora, a cientista portuguesa, doutora Elza Antunes. Ela está em Queensland, na Universidade James Cook, pesquisando um sistema de aproveitar comercialmente estes resíduos como novos produtos. E é com ela que nós conversamos agora. Senhora, podia explicar como é que se pode usar a água que sai da casa usada, né, em benefício do meio ambiente?
Sim, portanto, toda a água que nós produzimos nas nossas casas, portanto, vai para o esgoto e esta água vai ser tratada, o que nós chamamos numa estação de tratamento de águas residuais urbanas. No final deste tratamento, este tratamento tem vários estágios, portanto, inclusive a desinfecção, porque quando nós pensamos nas águas que saem das nossas casas, nós estamos a pensar nas águas da casa de banho, nós estamos a pensar na água da cozinha e, portanto, temos que desinfetar também estas águas. No final deste processo, basicamente, nós temos a água limpa que nós depois libertamos nos rios, no ecossistema natural, e depois temos as lamas residuais, portanto, que são exatamente lamas, que há muitos anos atrás, portanto, há 50 anos atrás, ou mesmo há 100 anos atrás, nós usávamos estas lamas na agricultura como um fertilizante para a produção de vegetais.
Bom, devemos lembrar que nesses resíduos tem o que vem do vaso sanitário da casa de banho, como a senhora chama, né, os banheiros, que é urina e fezes, não é?
Exatamente.
São extremamente fertilizantes, né? Bem sucedidos como fertilizantes na agricultura, não é verdade?
Exatamente. Portanto, mas há cerca de alguns anos atrás, portanto, nós podíamos utilizar estas lamas residuais, portanto, são fertilizantes, têm fósforo, têm azoto, têm magnésio, que são importantíssimos para o crescimento das plantas, mas hoje em dia estamos a questionar, de facto, essa utilização. E a razão é o seguinte, enquanto cá, há muitos anos atrás, o nível de contaminantes que nós tínhamos nestas lamas finais, neste fertilizante, era muito menor. Hoje em dia, devido a todos os processos, os produtos que nós utilizamos nas nossas casas, portanto, os cosméticos que nós utilizamos, os antibióticos, tudo isto vai ser libertado quando nós vamos à casa de banho. E, portanto, vai no final, portanto, estes resíduos vão no final ficar nas lamas. E quando nós queremos aplicar estas lamas na agricultura, nós temos estes grandes problemas, que é qual é que será o impacto destes contaminantes na agricultura.
Que interessante, porque eu também estava lendo que um grande problema é a pílula que as mulheres tomam, né? Anticoncepcional, que são hormônios que também são encontrados nos rios, né? No nesse sistema de águas, né, que saem das casas, e que também são um problema. É um problema esses hormônios das pílulas?
Exatamente. Um outro caso muito que neste momento pode nos levar a uma futura pandemia é a libertação de antibióticos e a utilização destas lamas depois na agricultura. Portanto, as bactérias, quando estão em contacto com os antibióticos que nós libertamos, elas tornam-se mais resistentes e, no caso de nós vamos chegar a um ponto que estas bactérias estão resistentes a todos os tipos de antibióticos e, portanto, nós temos um problema de saúde, porque não temos outros antibióticos para controlar depois uma pandemia.
E essas bactérias que estão com os antibióticos, elas sobrevivem nas águas residuais, mesmo sendo processadas, até serem utilizadas na agricultura?
Exato. Exato, exato. E também nas lamas. Nós estamos a falar, sobretudo, nas lamas, não é? Portanto, onde fica a grande parte destes resíduos, de facto, é nas lamas.
Que é o que sai do nosso corpo, a urina e as fezes.
E as fezes, exatamente.
Portanto, não chega, nós já vamos falar sobre isso. Muito interessante a sua pesquisa, doutora Elza. Não chega a dar um desespero, assim, uma tristeza que o nosso planeta, tudo está interconectado e parece que não tem saída? Qual é a saída que a senhora está encontrando? É possível retirar todos esses contaminantes desses materiais?
É possível, é possível. Eu penso que nós temos que não só nos focar no tratamento, mas também temos que nos preocupar em utilizar muito bem todos os produtos nas nossas casas e na nossa vida. Nós temos que utilizar os nossos produtos basicamente até o limite de vida. Hoje em dia, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito comum, é um telemóvel. Nós compramos um telemóvel novo, porque há uma nova tecnologia, muito antes do telemóvel atingir o fim de vida.
O anterior.
Exatamente. O que é que acontece? Acontece que todos estes produtos são lixo. E nós temos que lidar com este lixo. Portanto, há uma responsabilidade muito grande nossa, que é na utilização de todos os produtos que nós compramos e tem que ser uma utilização considerando o meio ambiente. Portanto, se eu tento utilizar todos os produtos até mesmo ao limite e portanto isto tem que ser. Por outro lado, acho que nós temos que nos focar no meio ambiente e pensar que temos que converter todos estes produtos, e também é o que acontece aqui nas lamas das estações de tratamento de águas residuais. O que nós queremos é, apesar de ser um lixo atualmente, um problema ambiental, nós o que queremos fazer é pegar neste lixo, transformar este lixo em produtos com valor acrescentado e que poderão ser utilizados sem os problemas ambientais.
Doutora Elza Antunes, eu vi que a senhora recebeu um Advance Queensland, uma bolsa, né, de verbas de pesquisa como parte da Semana Nacional de Ciência, justamente dentro de estudos do Covid-19, né?
Sim, sim, sim.
Justamente para essa questão dessa economia circular, né, de aproveitar o que sobra de um lado para benefícios do outro. Esse projeto já existe no estado de Queensland, já tem uma prefeitura, uma câmara municipal que adota um certo sistema que a senhora quer desenvolver nas câmaras municipais do norte do estado. O que já pode ser aplicado na prática?
Ora bem, portanto, o que nós sabemos é o que nós encontramos nas estações de tratamento de águas residuais depende muito da população. Portanto, se nós pensarmos aqui na Austrália, há valores típicos para o que nós encontramos nas estações de tratamento de águas residuais.
Por exemplo, a composição química do esgoto é diferente em Sydney do que seria em Townsville, é isso?
Exatamente, exatamente. Ah. Portanto, depende dos nossos hábitos alimentares, depende da indústria que existe à nossa volta e, portanto, o que nós encontramos, a composição química e também biológica, depende muito daquilo que está à nossa volta.
Então, em pequenas cidades, a utilização dos esgotos e das águas residenciais seria mais fácil de ser feita do que nas grandes cidades?
Pode ser feita em qualquer cidade. O que nós temos que pensar é, nestes casos, e portanto nós temos cinco diferentes instituições ligadas ao nosso projeto, nós temos que avaliar exatamente qual é que é a composição química e biológica em cada uma destas cidades. Por outro lado, nós temos que pensar também qual é que é o tratamento que eles neste momento estão a fazer. E depois, o que nós vamos fazer no nosso projeto é basicamente dar uma solução adequada a cada cidade. Que esta solução adequada a cada cidade, possivelmente vai ser diferente para todas as cidades.
E já há experiências ao redor do mundo de utilizar a água dos esgotos? Os sólidos, digamos, retirados dos esgotos, desses resíduos?
Existe muita pesquisa nesta área.
Mas não em projetos já operacionais?
Em termos industriais, não. Portanto, o caso de Logan, em Queensland, experiência a nível de uma escala intermédia entre a escala laboratorial e a escala industrial que está a acontecer basicamente a nível mundial.
Essa experiência em Logan. Logan é próximo a Brisbane, não é?
Exatamente, sim. Muito próximo de Brisbane.
A cidade de Logan, a prefeitura, a Câmara Municipal, eles estão com um projeto. Que interessante. É o único na Austrália no momento.
É o único na Austrália no momento e basicamente aquela escala que eles estão a fazer é basicamente o único no mundo.
Uma experiência inovadora. Que
sim,
interessante.
Sem dúvida.
Estaremos acompanhando, né, nos próximos tempos, quando a senhora tiver mais novidades, avise para mais uma vez voltarmos aqui no programa a falar. Eu gostaria, então, agora que estamos falando de conscientizar de todos os produtos tóxicos, né, que nós consumimos e que acabam aparecendo na água que sai das casas, quais seriam as sugestões, os conselhos que a senhora daria a cada pessoa do que poderia fazer pessoalmente em casa para colaborar, né, com o futuro do meio ambiente?
Portanto, minimizar os produtos que nós utilizamos em casa. Inclusive, por exemplo, quando nós estamos a lavar a nossa roupa, nós temos que minimizar a quantidade de detergente que nós utilizamos. É muito importante. E depois também tentar estender a vida dos produtos que compramos. A vida de qualquer produto que nós compramos. A vida de uma caixinha de plástico. A vida de qualquer produto.
Sim, praticar a reciclagem.
Praticar a reciclagem, utilizar ao máximo. E, por outro lado, quando nós vamos ao supermercado, começamos a ler as etiquetas dos produtos. Portanto, produtos com fósforo não queremos utilizar, por exemplo, os detergentes. Nós já vemos detergentes para lavar a louça que não têm fósforo. Portanto, não queremos esses produtos. Há uma série de produtos que nós temos que evitar, inclusive os produtos cosméticos. Portanto, os produtos cosméticos, também alguns produtos agora começam a estar disponíveis no mercado, produtos mais amigos do ambiente e, portanto, são esses que nós devemos utilizar. Em termos da medicação que nós tomamos, tentar minimizar. Eu sei que nós neste momento estamos a passar por uma tragédia e eu sei que também muita gente vai tomar antidepressivos. Esse também é um grande problema que nós temos, não é, nas estações de tratamento de águas residuais. Qual será o impacto do excesso de antidepressivos nas águas residuais? Portanto, pensarmos em alternativas, pensarmos em vez de antidepressivos, pensarmos em exercício físico ao ar livre.
Meditação.
Exatamente. É muito importante. Acho que adotarmos um estilo de vida saudável.
Mas olha só, quais são os piores agentes, produtos que existem dentro dos cosméticos que são tão danosos para o meio ambiente?
Há muitos produtos que são perigosos para o meio ambiente. Por exemplo, nós estamos a falar o caso dos protetores solares. Nós nos protetores solares temos óxido de zinco, que são nanopartículas, em muitos dos casos, e dióxido de titânio, também na forma de nanopartícula. Portanto, todos estes produtos vão acabar na estação de tratamento de águas residuais.
Mas o protetor solar é difícil num país onde um em cada três australianos vai ter câncer de pele, melanoma, e toda a saúde diz que as pessoas devem se tapar de protetor solar. Como é que a gente minimiza o uso de protetor solar?
Como é que nós minimizamos? Temos que olhar para a embalagem e, portanto, pensar também quais é que são os produtos e também parte do consumidor. Nós também fazemos muita pesquisa na internet e verificar quais é que são os produtos mais amigos do ambiente. Portanto, penso que qualquer pessoa poderá fazer isso e existem websites onde nós podemos identificar esses produtos.
E há protetores solares que não têm esse óxido de zinco?
Têm, alguns não têm. Uhum. Ou, pelo menos, a quantidade é muito menor.
Certo. E, doutora Elza Antunes, antes de encerrarmos, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história. Como é que a senhora acabou aqui na Austrália, na Universidade James Cook? A senhora é de onde?
Eu sou portuguesa, sou de Portugal, portanto...
De qual cidade?
Licenciei-me em Engenharia Química na Universidade de Coimbra, em Coimbra. e depois da minha licenciatura em Engenharia Química eu trabalhei 10 anos numa empresa privada na área da investigação e após estes 10 anos nós, eu e o meu marido viemos à Austrália numa viagem e basicamente adorámos a Austrália. E portanto surgiram oportunidades e viemos para a Austrália.
Mas junto a senhora foi direto à Universidade James Cook?
Sim, sim, sim. O meu marido tem um, portanto, um contrato em Townsville e, portanto, para mim fazia todo sentido a trabalhar na James Cook.
E qual é a área que o seu marido trabalha?
Engenharia eletrotécnica.
Os dois engenheiros em casa?
Os dois engenheiros em casa.
E a senhora fez doutorado, né, doutora Antunes?
Sim, sim. Eu fiz o doutoramento na universidade, na James Cook University, aqui em Townsville.
Em Queensland. Uhum.
Sim, sim. E depois, após o meu doutoramento, fiquei a dar aulas e continuar a minha investigação.
E há quanto tempo vocês estão na Austrália?
Deixa-me pensar. Sete anos.
Sete anos. Com família? Fazendo família na Austrália?
Ainda não.
Olha, experiência então. E estão ficando então? O plano é ficar na Austrália?
Sim, o plano é ficar na Austrália. Sim, para já.
Isso. E esse projeto então sendo tocado aí em Townsville. Townsville é uma cidade pequena relativamente, não é?
Sim, sim. Townsville é uma cidade com cerca de 200 mil habitantes. É uma cidade pequena, sim, comparando com Sydney e Melbourne, muito pequena.
Bom, agradeço, doutora Elza Antunes, pela disposição de conversar conosco e explicar um pouco da sua teoria, do seu projeto, né, de águas residuais, de aproveitar as lamas, não é? Na sim. Economia circular. Muito obrigada.
Muito obrigada, Beatriz. Um bom dia.
Obrigada. Isso, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.